Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Please turn with me again to Romans chapter 8.
Abra novamente em Romanos 8.
And in this series of morning studies,
e nesta série de estudos pela manhã,
we are looking at encouragement to prayer.
Estamos olhando o tema encorajamentos para oração.
We are not having a series on how to pray.
Nós não estamos tendo uma série de palestras sobre como orar.
I'm not sure that anybody is qualified to give that kind of teaching.
E eu não tenho certeza de que exista alguém que esteja qualificado para dar esse tipo de ensinamento.
Because we always need to learn so much more about that.
Porque todos nós sempre precisamos aprender muito mais sobre este assunto.
Our subject is an encouragement to pray.
O nosso assunto é encorajamentos para oração.
And you will know that we are looking at three statements in Romans chapter 8.
E você já notou que nós estamos olhando a três afirmativas em Romanos 8.
And they are all centered around the one statement.
E todas elas estão centralizadas à volta de uma afirmativa.
That God is for us.
Que Deus é por nós.
We began by looking at verse 31.
Nós começamos com o verso 31,
where the primary reference is to God the Father.
Aonde a referência primordial é a Deus o Pai.
And Paul says, if God is for us, who can be against us?
E Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós?
And you will remember some of the ways in which we develop that.
E você se lembra algumas das formas que nós usamos para desenvolver isto?
We saw that the question was an answer to a question.
E nós vimos que a pergunta é uma resposta a uma outra pergunta.
And the question was, what shall we say in response to these things?
E a pergunta é, o que diremos, pois, a respeito destas coisas?
So then we had to discover what these things were.
Então precisamos descobrir, e fizemos isto, que coisas eram estas?
And that took us back to verse 28.
E isso nos levou de volta ao verso 28.
Where Paul makes that marvelous statement.
Aonde Paulo faz aquela afirmativa maravilhosa.
That in everything God works for the good of those who love him.
Aonde ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam.
And then Paul gave us a reason why he can say that.
E depois ele deu uma razão por que ele podia dizer isto.
And the reason is what God has done for his people.
E a razão é o que Deus tem feito pelo seu povo.
Firstly,
primeiro,
he foreknew them.
Ele os conheceu antes.
He set his love upon them.
Ele colocou seu amor sobre eles.
Before the creation of the world.
Antes da criação do mundo.
He chose them out.
Ele os escolheu.
He determined that they would be his people.
E ele determinou que eles seriam o seu povo.
And then secondly,
e em segundo lugar,
he determined that they would be conformed to the likeness of his son.
Ele determinou que eles seriam conformados à imagem do seu filho.
So that the apostle John is able to say,
e então o apóstolo João pode dizer também,
we shall be like him.
Nós seremos como ele é.
The third thing that God did was this.
E a terceira coisa que Deus fez foi o seguinte.
He called his people.
Ele chamou o seu povo.
He calls them one by one.
Ele os chamou um a um.
In very different circumstances.
E em circunstâncias diferentes.
Some in a preaching service.
Alguns durante a pregação no culto.
Some in talking to a friend.
Outros numa conversa com um amigo.
Some in listening to a radio program.
Alguns escutando um programa no rádio.
Some in reading the Bible.
Outros lendo a Bíblia sozinhos.
Some of them when reading a piece of evangelistic literature.
Outros lendo uma literatura evangelística.
But he calls them.
Mas ele os chamou.
He speaks to the inner ear of the heart.
Ele falou ao coração, ao ouvido interior do coração.
And he enables them to respond.
E ele os capacitou a responder.
In repentance and faith.
Em arrependimento e fé.
The fourth thing that God
a quarta coisa que Deus faz
is that he justifies
é
them.
Que ele justifica.
He makes them right with God.
Ele os torna retos diante de Deus.
He brings them into a right relationship with himself,
eles colocam-os num relacionamento correto, reto com ele mesmo.
Which nothing can ever change.
E aonde nada pode mudar a situação.
And then there's a fifth thing that God
e depois há uma quinta coisa que Deus
he
faz.
Glorifies them.
Ele os glorifica.
And you'll remember that Paul uses a past tense about something that's still to take place in the future.
E você se lembra que Paulo usa o verbo no tempo passado sobre uma coisa que acontecerá no futuro.
And Paul says, now what should we say in response to all of that?
Paulo diz o que é que nós diremos para responder a todas essas coisas.
If God is for us, who can be against us?
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Now the second thing we discovered was this.
Agora a segunda coisa que nós descobrimos foi
that God the Son is for us.
Que o Deus Filho é por nós.
The Lord Jesus is for us.
O Senhor Jesus é por nós.
And he did or is doing four things for us.
E ele fez e está fazendo quatro coisas por nós.
Firstly, he died for us.
Primeiro, ele morreu por nós.
Secondly, he rose again from the dead for us.
Segundo, ele ressuscitou dos mortos por nós.
Thirdly, he ascended into heaven for us.
Em terceiro, ele ascendeu aos céus por nós.
And fourthly, he is seated at the right hand of the Father.
E em quarto lugar, está sentado à direita de Deus o Pai.
And he is interceding for us.
E ele está intercedendo por nós.
He is not acting as a lawyer.
Ele não está trabalhando como um advogado. Ele não está ali querendo criar uma boa defesa para nós.
Because we don't have a good case.
Porque nós não temos uma boa defesa.
We have a terrible case.
A nossa situação é difícil.
We are guilty.
Nós somos culpados.
We are depraved.
Nós somos depravados.
We are dead in trespasses.
Nós estamos mortos em pecados e transgressões.
But Christ presents his case before our Father.
Mas Jesus apresenta o caso a defesa dele diante do Pai.
More strictly, of course, before his Father.
Aí, para colocar de forma muito mais próxima, diante do seu próprio Pai.
He pleads his case.
Ele coloca o seu próprio defesa ali.
His perfect obedience to God's law.
Sua obediência perfeita da lei de Deus.
And his substitutionary death in the place of
sin. E a sua morte em substituição pelo pecado.
And on the basis of his case,
e então, baseado na sua própria defesa,
believers are accepted into God's presence.
O crente é aceito na presença de Deus.
And I hope you will see that that is a great encouragement to prayer.
E eu espero que você esteja vendo tudo isto como um grande encorajamento à oração.
God the Father is for us.
Deus o Pai é por nós.
God the Son is for us.
Deus Filho é por nós.
Now this morning I want us to see that God the Spirit is for us.
E nesta manhã eu quero que nós olhemos que Deus, o Espírito, é por nós.
And I'm going to ask my brother to read verses 26 and 27.
E nós vamos ler os versos 26 e 27. 26 e 27. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos.
Now these are the verses that tell us that God the Spirit is for us.
Esses são os versos que nos dizem que Deus o Espírito é por nós.
But we need to prepare the way first.
Mas nós precisamos preparar esse caminho primeiro.
And as a matter of fact, we're going to take almost the entire session preparing the way.
E nós vamos, na verdade, tomar quase todo o tempo preparando o caminho aqui.
I'm sure you've often heard of the statement prayer changes things.
Eu creio que você já ouviu aquele ditado que diz oração muda as coisas.
Now I want to ask a question.
E eu quero fazer uma pergunta.
Does it change things?
Será que muda mesmo?
Is it true that prayer changes things?
Será que oração muda as coisas?
Now it seems that it does.
Parece que sim.
At least sometimes it seems that it does.
Pelo menos muitas vezes parece que muda.
Things are moving in a certain direction.
As coisas estão indo em uma direção.
A certain situation arises.
E então alguma coisa acontece.
And we pray about it.
E nós oramos sobre aquilo.
And the situation changes.
E a situação muda.
And we say prayer has changed things.
E nós dizemos a oração muda as coisas.
But let me ask the question again.
Mas deixe-me perguntar novamente.
Has prayer changed?
Tem a oração mudado as coisas?
Let me put the question another way.
Deixe-me colocar essa pergunta de uma outra forma.
Has prayer changed God?
Tem a oração mudado a Deus?
And that leads to three other questions.
E isso nos leva a outras três perguntas.
Is God's will activated by our prayers?
Será que a vontade de Deus é acionada pela nossa oração?
Is this the situation?
Será que é essa situação?
God has no plans.
Digamos, Deus não tem planos.
He doesn't even have any ideas.
Ele nem tem ideias.
But if we have an idea,
mas nós então temos uma ideia,
and we bring it to God in prayer,
e nós então a trazemos a Deus em oração,
God thinks about it,
e Deus então pensa sobre aquilo,
and says, that's a good idea,
e Ele diz, esta é uma ótima ideia,
I'll do that,
eu vou fazer isto,
and so he does it,
então Ele faz,
and we say, prayer changes things,
e nós dizemos, a oração muda as coisas.
In other words, God is open to our suggestions.
Em outras palavras, Deus está aberto para receber nossa sugestão.
Now, is that the real situation?
Será que essa é a situação real?
Is that how prayer changes?
Será que é assim que a oração muda as coisas?
I remember seeing a notice in a Christian newspaper in England some time ago.
Uma vez, há algum tempo atrás, eu vi uma pequena nota num jornal evangélico na Inglaterra.
It was about a pastor who had changed his job.
E era sobre um pastor que tinha mudado de trabalho.
He had resigned from being the pastor of a church.
Ele deixou de ser pastor de uma igreja.
And he had entered into some other form of Christian service.
E ele entrou para um outro tipo de serviço cristão.
And this is what the announcement said.
E aquele anúncio no jornal dizia assim:
this pastor,
este pastor,
and they gave his name,
e dizia o nome dele,
has resigned from such and such a church,
deixou o pastorado de tal igreja,
and is now serving the Lord in an advisory capacity.
E agora está servindo a Deus na capacidade, na posição de conselheiro.
And I couldn't help smiling when I read that.
E eu não pude evitar um sorriso naquela hora.
It was as if he was now giving the Lord advice.
Parecia que agora ele estava dando conselhos a Deus.
But is that really what happens?
Será que é isto que realmente aconteceu?
Of course it isn't.
Claro que não.
Listen to Paul in Ephesians 1.
Escute o que Paulo diz em Efésios 1.
God works out everything.
Deus trabalha todas as coisas
in conformity with the purpose of his will.
De acordo com a beneplácito da sua vontade.
That is Ephesians 1:11 for those who are taking notes.
Se você estiver tomando notas, pode escrever 1:11, Efésios 1:11.
And turn also to Psalm 115.
E também os Salmos 115.
Psalm 135.
Salmos 135 também.
And verses 5, 6 and 7.
Salmos 135 e os versos são 5, 6 e 7.
And we touched on this in one of the question and answer sessions.
Nós já demos uma olhada nisto na nossa sessão de perguntas e respostas. Então, 135, 5, 6 e 7 diz assim: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros.
Now that tells us that God's will is not activated by our prayers.
Isto nos diz que a vontade de Deus não é acionada pela nossa oração.
God does what he pleases to do.
Deus faz aquilo que lhe agrada fazer.
Well, here's the second question.
E agora a segunda pergunta.
Is God's will altered by our prayers?
Será que a vontade de Deus é mudada pela nossa oração?
Now, this is a different picture.
Este é um quadro diferente.
God has some ideas.
Deus tem algumas ideias.
He has plans.
Ele tem planos.
But we have other plans.
Mas nós temos um plano diferente.
And we pray about.
Então nós oramos sobre isso.
And a lot of us pray about.
E muitos de nós oramos.
And we pray very sincerely.
E a nossa oração é sincera.
And we pray for a long time.
E nós oramos por um longo tempo.
And God hears our prayers.
E então Deus escuta a nossa oração.
And he thinks about our
plan. E ele pensa sobre aquilo.
And he says, that's a better plan than I have.
E ele diz, sabe, este plano é melhor que o meu.
So I'll change my plan.
Então eu vou mudar meu plano.
And I'll do what these people
want. E eu vou fazer o que esse pessoal está pedindo.
Now is that the situation?
Será que esta é a situação?
Well, I hope you know the answer to that question.
Eu espero que você saiba a resposta a essa pergunta.
Look at Psalm 115.
Vamos ao Salmo 115 agora.
And verse 3.
E o verso é o 3. Salmo 115, verso 3. Que diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz.
You see, God does what it pleases him to do.
Veja bem, Deus faz o que apraz a ele fazer.
And it's not always what pleases us.
E não é sempre o que agrada a nós.
Now that should tell us something very clear.
E isso deveria nos dizer alguma coisa de forma muito clara.
And that is that God is running the world, not man.
Que Deus é quem está administrando o mundo e não o homem.
Now notice the two questions we've asked.
Agora então pense nas duas perguntas.
Is God's will activated by our prayers?
Será que a vontade de Deus é acionada pela nossa oração?
And the answer is no.
E a resposta é não.
Is God's will altered by our prayers?
Será que os planos e a vontade de Deus são alterados pela nossa oração?
And the answer is no.
E a resposta é não.
Now the third question is obvious.
E agora a terceira pergunta é óbvia.
And why bother to pray?
Então por que orar?
Now here is the answer.
E agora a resposta.
Well, there are two answers.
Há duas respostas.
The first is that God has told us to pray.
A primeira é que Deus ordenou que orássemos.
And we should be obedient to that command.
E nós deveríamos ser obedientes a esta ordem.
Jesus says in Luke chapter 18.
Jesus diz em Lucas 18.
Men ought always to pray and not to give up.
O homem deve sempre orar e nunca desistir.
And that should be sufficient for us.
E isso deveria ser suficiente a nós.
God commands us to pray.
Deus ordena a oração.
There are many commands to pray all over Scripture.
Há muitas ordens para oração em toda a Escritura.
So that's one of the answers to the question.
Então aqui está uma das respostas a esta pergunta.
But here is another.
Mas há uma outra resposta.
Because God's will is accomplished through our prayers.
Devemos orar porque a vontade de Deus se realiza na nossa oração.
Our prayers have a part to play.
A nossa oração tem uma parte no plano de Deus.
We could say that they are a secondary part.
Nós poderíamos dizer que assim, que ela é uma parte secundária.
But they are an important part.
Mas é uma parte importante ali.
They are important because God has told us to pray.
É importante porque Deus ordenou a oração.
Let me give you just one example from the Old Testament.
Deixe-me dar um exemplo do Velho Testamento.
And many of you will know the story quite well.
E sei que vocês vão lembrar dela.
There was a terrible drought in the land.
Havia uma grande seca na terra.
It lasted for 3 years.
E durou 3 anos.
God told Elijah that he was going to bring that drought to an end.
E Deus falou a Elias que ele iria terminar esta seca.
He was going to send the rain.
Ele iria enviar a chuva.
And soon after that,
e depois disto,
we find Elijah praying for rain.
Nós encontramos Elias logo após orando, pedindo a chuva.
But God had already said that he was going to send it.
Mas Deus já tinha dito que ia mandar.
We might say there was no need for Elijah.
Poderíamos dizer não há razão para Elias orar.
God had already made that promise.
Deus já prometeu.
Elijah could have said, I'm not going to pray.
Elias poderia dizer, não vou orar.
I'll go and do something else.
Vou fazer alguma coisa diferente.
God has said he is going to send the rain.
Deus já falou que vai enviar a chuva.
But Elijah prayed.
Mas Elias orou.
And while he was praying,
enquanto ele estava orando,
he sent his servant out to see if there were any clouds in the sky.
Ele enviou o seu servo para ver se havia alguma nuvem no céu.
He sent him out 7 times.
E mandou 7 vezes.
You see, he was waiting for God to answer his prayer.
Ele estava esperando a resposta da oração.
But notice this very carefully.
Mas preste atenção.
God decided to send the rain before Elijah prayed.
Deus decidiu enviar a chuva antes da oração de Elias.
God did not send the rain until after Elijah prayed.
E Deus não enviou a chuva até que Elias estivesse orando.
So Elijah's prayer had a part in the whole thing.
Então a oração de Elias teve uma parte ali em tudo isso.
And it was an important part.
E uma parte importante.
Let me give a more recent illustration.
Deixe-me dar uma ilustração mais recente.
I'm sure many of you have an interest in the subject of revival.
Eu creio que a maioria de vocês tem interesse no assunto chamado reavivamento.
And I've heard many people say that you can trace every revival back to prayer.
E eu já ouvi muitas pessoas dizerem que você pode estudar todos os reavivamentos e então ir à origem na oração.
For instance, there was a great revival in the United States in 1857.
Por exemplo, houve um grande reavivamento nos Estados Unidos em 1857.
50,000 people were converted in 1 week.
50 mil pessoas foram convertidas em uma semana.
Half a million people were converted that winter.
Meio milhão de pessoas foram convertidas naquele inverno.
And people tried to trace the source of that revival.
E as pessoas então estudando procuram achar a origem lá na oração.
And this is what they decided.
E o que eles decidiram foi o seguinte.
The source of the revival was a series of prayer meetings.
A fonte do reavivamento foi uma série de reuniões de oração.
They were held in Boston and New York.
Foram reuniões realizadas em Boston e Nova York.
And eventually they were being held every day.
E começaram então a acontecer todos os dias.
And people say, that's where the revival began.
E as pessoas dizem ali começou o reavivamento.
It began when people prayed.
Começou quando as pessoas começaram a orar.
Let me give you another illustration.
Deixe-me dar uma outra ilustração.
In 1949, there was a great revival in the islands off the coast of Scotland.
Em 1949 houve um grande reavivamento nas ilhas ali no litoral da Escócia.
In one particular community, nobody remained unconverted.
E houve uma comunidade em particular onde ninguém deixou de ser convertido.
Every single person was saved.
Cada pessoa foi salva.
And people said, we know where that began.
E as pessoas dizem, nós sabemos onde tudo começou.
7 people met to pray.
7 pessoas começaram a se encontrar para orar juntos.
10 days ago, I was preaching on the east coast of England.
10 dias atrás eu estava pregando ali na costa da Inglaterra.
And I was preaching in a town where England last knew revival.
E eu estava pregando nesse lugar aonde houve o último reavivamento que a Inglaterra experimentou.
It was in 1921.
E foi em 1922.
There has been no 21. Revival in England for 71 years.
E não tem havido um reavivamento na Inglaterra.
71.
Não tem havido um reavivamento por 72 anos agora.
A man came from London to preach.
Um homem veio de Londres para pregar ali.
He was tired.
Ele estava cansado.
He didn't even want to preach.
E ele nem queria pregar.
And it was just an ordinary church evangelistic campaign.
E era apenas mais uma reunião evangelística numa igreja ali.
And God broke in upon the meeting.
E Deus então trouxe uma atuação especial naquela reunião.
Hundreds and hundreds of people were saved.
E centenas de pessoas foram salvas.
And people wondered, how did this happen?
E então se pergunta, como é que tudo começou?
And they discovered that some people had been praying.
E eles descobrem que algumas pessoas estavam orando por isto.
And so people have come to this conclusion.
Então a conclusão é esta sempre.
Revival begins with prayer.
Reavivamento começa com a oração.
I don't believe that's correct.
Eu não creio que isto é correto.
Revival begins with God.
Reavivamento começa com Deus.
God determines to send revival.
Deus é quem determina enviar o reavivamento.
And he encourages people to pray.
E ele encoraja as pessoas a orar.
He moves his people to pray for revival.
Ele leva as suas pessoas a orar pelo reavivamento.
And then he answers their prayers.
E então ele responde a esta oração.
In accordance with his will.
De acordo com a vontade dele.
This is something that Spurgeon said about it.
Spurgeon falou sobre isto, disse o seguinte.
I mean about answered prayer in particular.
Sobre oração e resposta de oração em particular.
He said that answered prayers were like homing pigeons.
Ele falou que a oração respondida é mais ou menos como um pombo correio.
Now these are amazing birds.
Essas aves são muito interessantes.
They are taken hundreds of kilometers from where they are kept.
Eles são levados para quilômetros de distância do lugar onde eles foram mantidos por muito tempo.
And then they are released.
E depois eles são soltos lá.
And they make their way straight back home.
E então eles acham o caminho direto para casa.
To the very place where they began.
Naquele mesmo lugar onde eles estavam antes.
And answered prayers are like that.
E a oração respondida é como isto.
They begin in heaven.
Ela começa no céu.
God determines to do something.
Deus determina fazer alguma coisa.
And then he puts that desire in the hearts of his people.
E depois ele coloca esse desejo no coração do seu povo.
And they release them in prayer.
E então eles o libertam em oração.
And the prayers make their way back
home. E então a oração volta para casa.
And God's will is done.
E a vontade de Deus é feita.
In fact, the link between the will of God and prayer is very strong.
Inclusive, a ligação entre a oração e a vontade de Deus é muito forte.
It is so strong that John Wesley once said this.
E é tão forte que John Wesley uma vez falou o seguinte.
God does nothing except in answer to prayer.
Deus não faz nada a não ser através de resposta à oração.
We can certainly say this.
Nós podemos dizer com certeza o seguinte.
Nothing lies outside the power of prayer.
Nada está fora do poder da oração.
Except that which lies outside the will of God.
Com exceção daquilo que está fora da vontade de Deus.
Now, I want us to take this an important step further.
E eu quero ir mais longe neste passo bem importante.
And to make this, perhaps rather unusual statement.
E eu quero fazer talvez esta afirmativa que não é muito comum.
There is only one kind of prayer.
Há apenas um tipo de oração.
Which God is under contract to answer in the affirmative.
A qual Deus está debaixo de um contrato para respondê-la com um sim.
Only one.
Apenas um.
And the Bible puts it in two different ways.
E a Bíblia coloca em duas formas.
Please turn up these two references with me.
Vamos abrir em duas referências bíblicas.
The first is in John chapter 14.
Primeiro vamos ver João, capítulo 14.
And verse 13.
E o verso é o 13. João 14, 13. 14. João 13, 14. Capítulo 14, verso 13 e 14. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei.
Now, please keep your finger in that place in your Bibles.
Agora, deixe o seu dedo nesta passagem ali.
And turn on to the first letter of John.
E agora vamos à primeira carta de João.
Chapter 5.
E o capítulo é o 5.
And verse 14.
E o verso é o 14. 5, 1 João 5, 14. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Now, try to look at those two verses at once if you can.
Agora, se você tem condições de fazer, olhe os dois versos ao mesmo tempo.
The first verse mentions the word whatever.
O primeiro verso diz no Evangelho de João que é qualquer coisa, alguma coisa.
And the second verse mentions the word anything.
E o segunda passagem, 1 João, fala sobre qualquer coisa,
alguma coisa e qualquer coisa. Those are very inclusive phrases.
E essas duas frases são muito inclusivas.
Now in John 14, Jesus says that it's whatever we ask in my name.
E Jesus diz em João 14 que é se pedirmos alguma coisa em meu nome.
Now what does he mean by that?
O que ele quer dizer com isto?
Sometimes we have some important business that needs to be conducted.
Muitas vezes nós temos algum negócio importante a realizar.
And we need to take it to a lawyer.
E nós precisamos então ajuda de um advogado.
It's not a criminal case.
Não é uma questão criminal.
We may be going to buy or sell some property.
Talvez é apenas a compra ou a venda de alguma coisa.
Or it may be some other business matter.
Ou talvez algum outro negócio.
And we are incapable of handling it ourselves.
E nós não temos capacidade de lidar com tudo aquilo.
And so we give it to this other person.
Então nós entregamos a esta outra pessoa, advogado.
And he says, I will act in your name.
E ele diz, então eu vou agir em seu nome.
On your instructions.
Eu vou agir segundo a sua instrução.
For your benefit.
Para o seu benefício.
Now you have the same kind of thing in the Old Testament.
Você tem esta mesma situação no Velho Testamento.
We are told that the prophets spoke in the name of the Lord.
Nós somos informados de que os profetas falaram no nome do Senhor.
When we come across the word name in the scriptures,
quando nós encontramos esta palavra nome nas escrituras,
it comes from two words.
Ela vem de duas palavras.
There is the noun, the mind,
vem ali o substantivo a mente,
and the verb to know.
E o sujeito a mente e o verbo conhecer.
So it speaks of knowing the mind.
E então está falando de conhecer a mente.
And that comes across in many different ways in scripture.
E isto aparece de formas muito variadas nas escrituras.
We often discover that a person's name tells us something about his nature.
Nós sempre descobrimos nas escrituras que o nome da pessoa diz muito sobre a sua natureza.
So praying in the name of Jesus.
Por isso orar no nome de Jesus
means praying in the nature of Jesus.
Significa orar à luz da natureza de quem Jesus é.
Or if you will, according to the mind of Jesus.
Ou se você prefere, de acordo com a mente de Cristo.
In other words, praying for the things he wants.
Em outras palavras, orar por aquilo que ele quer.
In other words, in accordance with his will.
Em outras palavras, de acordo com a vontade dele.
And now we have exactly the phrase that John uses in his letter.
E agora nós temos aqui exatamente a frase que João usa na sua carta.
It is anything according to his will.
Alguma coisa segundo a vontade dele.
So I suggest that these two verses are saying very much the same thing.
E eu quero sugerir então que essas duas coisas, dois verbos, querem dizer a mesma coisa.
Prayer in the name of Jesus.
Orar no nome de Jesus.
Prayer according to the will of God.
Oração de acordo com a vontade de Deus.
Essentially means the same thing.
Significa essencialmente a mesma coisa.
Now I think this is important for us to think about for a moment.
Eu creio que isto é muito importante, que merece a nossa atenção por alguns momentos.
Praying in the name of Jesus.
Orar no nome de Jesus.
Doesn't simply mean that we add those words on at the end of our prayer.
Não significa que vamos apenas adicionar essas palavras no fim da oração.
And all we have to do is to say we ask it in the name of Jesus.
Tudo que temos que dizer é pedimos no nome de Jesus.
And we're praying in the name of
Jesus. Então estamos orando no nome dele.
We may not be praying in the name of Jesus at all.
E pode acontecer que estamos orando uma oração que não tem nada a ver com o nome de Jesus.
Our prayer may be motivated by selfishness.
Talvez a oração é motivada pelo egoísmo.
And it's not according to the name of Jesus.
E não é de acordo com o nome de Jesus.
We are simply sticking those words on at the end.
Nós apenas estamos grudando essas palavras no fim ali.
The way we might stick a stamp on the envelope of a
letter. Como nós colocamos aí colamos um selo ali no envelope.
As long as the stamp is there, the letter will get to its
destination. Enquanto que o selo esteja ali, a carta vai chegar no destino dela.
And we may feel as long as those words are there, then the prayer is bound to get to its
destination. E nós sentimos que se essas palavras estiverem no fim da oração, ela vai chegar ao céu.
Now, I want you to notice something else in John's letter here.
Eu quero que você note mais alguma coisa nesta carta de João.
Look at the next verse.
Olhe o próximo verso, verso 15. Diz assim: e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido.
Here is a remarkable statement.
Aqui temos esta afirmativa realmente impressionante.
It says that we have whatever we have asked.
Nós temos tudo aquilo que pedimos.
And the tense of that verb is very interesting.
E o tempo deste verbo é muito interessante.
It suggests the prayer is answered there and then.
Diz que a oração é respondida exatamente ali.
If we are
então,
praying in the name of Jesus,
se nós estamos orando no nome de Jesus,
the answer is guaranteed.
A resposta é garantida.
We may not see the answer
talvez
there and then.
Não vemos a resposta ali naquele momento.
Indeed, we may go through life and never see the answer.
E talvez vamos atravessar a vida toda e não ver a resposta.
But the answer is guaranteed.
Mas a resposta está garantida.
Whatever we ask in his name,
seja o que for que pedimos em seu nome,
anything we ask according to God's will.
Qualquer coisa que pedimos de acordo com a vontade de Deus.
Now, that sounds wonderfully exciting.
Isto realmente soa como algo muito entusiasmador.
And it is.
E é.
But it raises a great problem.
Mas levanta um grande problema.
And I'm sure you've worked out what it is.
E eu creio que você já chegou também a esta conclusão.
How can we know the will of God?
Como podemos saber a vontade de Deus?
The promise is not if we ask anything.
A questão, o problema não é se nós pedimos qualquer coisa.
It's if we ask anything according to his will.
O problema é se nós pedimos qualquer coisa de acordo com a vontade dele.
Prayer is not like going to a supermarket.
A oração não é como ir ao supermercado.
Imagine going to a supermarket one day.
Imagine você indo ao supermercado um dia.
And the manager meets you at the door.
E o gerente encontra com você na porta.
And he points to all of these shelves.
E ele então aponta para todas as prateleiras ali.
With thousands of items on
e tem milhares de itens ali.
And he says you can take anything you like.
E ele diz você pode pegar o que quer que você quer aqui.
Well, that would be amazing.
Seria incrível isto.
That is not the kind of invitation that Jesus gives.
Esta não é o tipo de convite que Jesus está apresentando aqui.
I want you to listen to a statement made by a friend of mine.
Eu quero que você escute uma afirmativa que um amigo meu fez.
If it were the case,
se fosse o caso,
that whatever we ask,
que seja o que for que nós pedimos,
God was bound to give.
Deus sob obrigação de dar,
then I would never pray again.
Então eu nunca oraria de novo.
Now, he goes on to say something else,
e ele continua dizendo mais alguma coisa.
But I want to interrupt him for a moment.
Mas eu quero parar as palavras dele aqui
because
um pouquinho.
That's a remarkable thing to say.
Porque é algo muito importante isto.
If God was bound to give everything we ask,
se Deus estava obrigado a dar tudo aquilo que nós pedimos,
now, how would you finish that sentence?
Como é que você terminaria esta sentença?
You might say, I would just be asking for everything.
Ah, então eu ia pedir qualquer coisa mesmo.
My friend said I'd never pray again.
O meu amigo falou diferente. Eu oh. nunca oraria novamente. Oh. Por que ele falou isso?
Because I would not have sufficient confidence.
Porque eu não teria confiança suficiente
in my own wisdom
na minha própria sabedoria
to ask God for anything.
Para pedir a Deus qualquer coisa.
Now that's a great statement.
Esta afirmativa é muito importante.
So how to know the will of God?
Como saber a vontade de Deus?
Is a great and constant problem.
É um grande e constante problema que está diante de nós.
Prayer is a great privilege.
A oração é um grande privilégio.
But is also one of the greatest problems in our lives.
Mas também um dos grandes problemas da nossa vida.
Look back in Romans 8.
Vamos voltar a Romanos 8.
And notice something that Paul says.
Veja ali o que Paulo diz.
And I'm so glad that he says it.
E eu estou tão contente que ele disse isto.
In verse 26,
no verso 26,
he says these words.
Ele diz o seguinte:
We do not know what we ought to pray for.
Porque nós não sabemos o que havemos de pedir.
I'm glad the Apostle Paul said that.
Eu estou muito contente que ele falou assim.
I'm glad he didn't say we always know what to pray for.
Eu estou contente porque ele não disse nós sempre sabemos sobre o que orar.
I never have any problem when I pray.
Eu nunca tenho nenhum problema quando oro.
I know exactly what to ask.
Eu sei exatamente o que pedir.
My friends, if Paul said that, I'd be depressed.
Se Paulo tivesse dito isso, meu amigo, eu estaria deprimido aqui.
I would say there must be something wrong with me.
Eu diria deve haver alguma coisa errada comigo.
Because there are times when I don't know what to
pray. Porque há
for.
Muitas ocasiões quando eu não sei o que orar.
And I'm so glad that Paul identifies himself with us.
E eu estou tão contente que Paulo se identifica conosco.
My friends, incidentally, I think that's a great lesson for preachers.
E aqui no momento eu quero apontar que esta é uma grande lição para pregadores.
Preachers sometimes give the impression that they've discovered all the answers.
Pregadores muitas vezes dão a impressão que eles têm descoberto todas as respostas.
I think good preaching is confessional preaching.
Eu creio que uma boa pregação é uma pregação confessional.
The preacher needs to identify with the hearers.
O pregador precisa se identificar com o ouvinte.
He shouldn't be ashamed to confess his own weakness.
Ele não deve estar envergonhado de confessar suas próprias fraquezas.
He needs to assure his hearers that he is struggling too.
Ele precisa deixar claro com os seus ouvintes que ele também está lutando.
When a preacher gives the impression he's discovered all the answers.
Quando o pregador dá a impressão de que ele descobriu tudo.
And that there are no problems in Christian living.
E que não há nenhum problema na vida cristã.
First of all, he's telling a lie.
Em primeiro lugar, ele está dizendo uma mentira.
And secondly, he's not helping the people who
are listening. Em segundo lugar, ele não está ajudando os ouvintes.
And you sometimes hear that on religious television programs.
Você escuta isso com frequência nos programas de televisão.
And people give the impression that everything in the Christian life is wonderful.
Eles dão a impressão ali de que tudo na vida cristã é maravilhoso.
There are no great problems.
Não há grandes problemas.
No problem about praying.
Não há nenhum problema sobre a oração. Não há nenhuma dificuldade em descobrir a vontade de Deus. Tudo é fácil. Você apenas manda o dinheiro e eles vão dizer o que fazer para Deus.
Now that is nonsensical.
Isto não faz sentido.
That is unbiblical.
Isto não é bíblico.
That is unhelpful.
Isto não ajuda.
And it's full of pride.
E está cheio de orgulho.
Here is the Apostle Paul saying, "We do not know what we ought to pray for."
Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, nós não sabemos sobre o que orar.
I don't think the Apostle Paul would ever have handled a television program.
Eu creio que Paulo nunca faria muito bem programa de televisão.
Fancy coming on at the beginning of the program.
Seria muito interessante ali abrir o programa.
And saying, my friends, I've got a problem.
E dizer, meus amigos, eu tenho problema.
I really don't know what to pray.
Eu não sei sobre o que orar.
I don't think his program would last very long.
Eu não creio que esse programa está no ar muito tempo.
But he would have one great advantage.
Mas ele teria uma grande vantagem.
He'd be telling the truth.
Estaria falando a verdade.
Notice what Paul is saying.
Veja o que Paulo está dizendo.
He doesn't say we don't know whether we ought to pray.
Ele não diz, eu não sei se nós devemos orar.
He doesn't say we don't know to whom we ought to pray.
Ele não diz, eu não sei a quem devemos orar.
He doesn't say we don't know on what basis we ought to pray.
Ele não diz, eu não sei em que base devemos orar.
He doesn't even say we don't know what to pray about.
Ele também não diz sobre o que vamos orar.
He says we don't know what to pray for.
Ele diz sim, nós não sabemos o que pedir ali.
What exactly should we be asking God
to do? O que exatamente deveríamos estar pedindo que Deus fizesse?
And there were times when the Apostle Paul got it wrong.
Muitas vezes Paulo orou de forma errada.
Now, my friends, that's not heretical.
Isto não é herético.
It's not heretical to say that the apostles got it wrong sometimes.
Não é herético dizer que os apóstolos erraram algumas vezes.
They never got anything wrong when they were writing scripture.
Eles nunca fizeram algo errado quando estiveram falando nas escrituras.
But they certainly got things wrong in their lives.
Mas tiveram erros na sua vida que estão nas escrituras.
Peter made some terrible mistakes.
Pedro, por exemplo, fez alguns erros.
David committed terrible sins.
Davi errou.
Paul got it wrong sometimes.
Paulo errou algumas vezes.
He got his praying wrong sometimes.
Ele errou na sua oração uma vez.
In 2 Corinthians 12, he prayed to be delivered from the thorn in the flesh.
Em 2 Coríntios 12, ele pediu para que fosse libertado do espinho na carne.
He thought that would be an excellent thing.
Ele pensou que aquilo seria algo excelente.
Would be a great help to his ministry.
Seria uma grande ajuda ao seu ministério.
He may have got his prayer partners
ele
to pray with
talvez
him.
Conseguiu que os seus parceiros de oração orassem por isso.
May have sent out a letter and said, I've got this problem.
Talvez ele enviou cartas e disse, eu tenho este problema.
And I'm sure it needs to be got rid of.
E eu preciso me livrar disso.
So you pray with me to get rid of this problem.
Por favor, orem comigo para que isto aconteça.
And what did God tell Paul?
E o que é que Deus diz a Paulo?
You're not going to get rid of it.
Você não vai se livrar deste problema.
And there's a reason why you're not going
e
to get
há uma razão para isto não acontecer.
It'll stop you from becoming proud.
Vai deixar, isto vai deixar, vai livrar você e você vai continuar sendo orgulhoso.
And people will see that the power of your ministry is the power of God.
E as pessoas vão começar a ver que o poder do seu ministério é o poder próprio seu.
My friends, isn't that a great encouragement to us?
Isto não é um grande encorajamento a nós?
There is nothing sinful about our ignorance of God's will.
Não há nada de pecaminoso na nossa ignorância sobre a vontade de Deus.
Notice what Paul says at the beginning of verse 26.
Veja o que Paulo diz no começo do verso 26.
The Spirit helps us in our weakness.
O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, na fraqueza.
Our ignorance of God's will is part of our weakness.
A nossa ignorância da vontade de Deus, sobre a vontade de Deus, é parte da nossa fraqueza.
It's not part of our wickedness.
Não é parte da nossa maldade.
There's a difference between weakness and wickedness.
Há uma diferença entre a maldade e fraqueza.
Then how can we know the will of God?
Como é então que podemos saber, conhecer a vontade de Deus?
Well, there are very clearly two sources.
Há, de forma muito clara, duas fontes.
And the first is the scriptures.
Primeiro, as escrituras.
Sometimes it is detailed and clear.
Muitas vezes é apresentado de forma clara e detalhada.
And other times there are just broad principles.
Muitas vezes, outras situações, é apenas um princípio muito amplo.
But let me give an obvious and simple example.
Mas deixe-me dar um exemplo muito simples aqui e claro.
You've heard it many times.
Você já ouviu isto antes.
Here is a young Christian.
Aqui está um crente novo.
And he meets a young Christian girl.
E então ele se encontra com uma jovem cristã também,
and
crente.
They're attracted to each other.
Então um é atraído pelo outro.
And he decides that he would like to marry this girl.
E então ele decide que ele quer se casar com esta garota.
He decides to get engaged to her.
E ele então decide ficar noivo com ela.
And because he is a Christian, he prays about every detail of his life.
E porque ele é um crente, ele ora sobre cada detalhe da sua vida.
And he asks God to bless what he's going to do.
E então ele pede a bênção de Deus sobre o que ele vai fazer.
And to bless their engagement.
E abençoar o seu noivado.
And their marriage.
E o casamento.
Now what's wrong with that?
O que está errado com isto?
What's wrong with it is that he is praying contrary to biblical principles.
O que está errado é que ele está orando ao contrário de princípios bíblicos.
The Bible says we're not to be unequally yoked together with unbelievers.
Desculpe-me, aqui está um jovem crente, uma jovem não crente. O que está errado é que ele está ferindo um princípio bíblico de se colocar em jugo desigual.
And it is always wrong for a Christian to marry a non-Christian.
É sempre errado para um crente casar com uma não crente.
And there are no exceptions to that.
E não há exceção aqui.
There's no way of trying to argue your way around it.
Não há como argumentar o seu jeitinho aqui.
The Bible has made that principle very clear.
A Bíblia deixou este princípio de forma muito clara.
So it's no good praying one thing when the Bible says another thing.
Então não é bom, não é correto orar sobre uma coisa quando a Bíblia diz diferente.
And it's no good saying and I ask it in the name of Jesus.
E não adianta dizer eu peço no nome de Jesus.
Because that won't work either.
Porque não vai funcionar também.
We are praying one thing.
Nós estamos orando uma coisa.
And God is saying a different thing.
E Deus está dizendo algo diferente.
And God cannot bless that.
E Deus
prayer.
Não pode abençoar isto.
The Bible then exposes us to the will of God.
Então a Bíblia nos expõe, nos coloca diante dos princípios de Deus.
One preacher said that we ought to turn the Bible into prayer.
Um pregador disse que devemos tornar a Bíblia em oração.
And I think that's excellent advice.
E eu creio que este é um conselho muito bom.
So here's the first way we can discern the will of God.
Então aqui está como podemos discernir a vontade de Deus.
First of all, the Scriptures.
Em primeiro lugar, as Escrituras.
But secondly, the Spirit of God.
Mas em segundo lugar, o Espírito de Deus.
Look at 1 Corinthians chapter 2.
1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2.
And verse 11.
E o verso é 11. 1 Coríntios 2, 11. 11 diz o seguinte: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Veja bem, o problema na oração é conhecer a mente de Deus.
And only the Holy Spirit knows the
e
mind
somente
of God.
O Espírito Santo conhece a mente de Deus.
Somebody has said the Spirit knows God from the inside.
Alguém disse o Espírito conhece Deus por dentro.
And I think that's a very helpful statement.
Eu creio que este ensinamento nos ajuda muito.
Now we can come to the verses that are our text for today.
E agora eu creio que podemos então ir para o texto de hoje.
If we pray according to God's will, he hears us.
Se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve.
But we don't know what to pray for.
Mas nós não sabemos sobre o que orar.
Only the Holy Spirit knows the mind of God.
Apenas o Espírito Santo conhece a mente de Deus.
Now look at what we have in verses 26 and 27.
Então agora olha o que nós temos nos versos 26 e 27.
The Spirit himself helps us in our weakness.
Em primeiro lugar, o próprio Espírito nos ajuda em nossas fraquezas.
Secondly, the Spirit himself intercedes for us.
Em segundo lugar, o próprio Espírito intercede por nós.
Thirdly, the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will.
E em terceiro, o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus pelos santos.
My dear friends, what an encouragement to pray.
Que encorajamento para a oração.
The Spirit is for us.
O Espírito é por nós.
And I want you to notice four reasons why we should be encouraged by this.
E eu quero que você olhe comigo quatro razões por que devemos estar encorajados por isto.
Firstly, notice who it is that the Spirit helps.
Em primeiro lugar, veja quem é que o Espírito ajuda.
It is the saints.
É, aqui diz os santos.
And these are the only ones.
E somente eles.
You remember the story of the blind man in John chapter 9.
Lembra-se da história do homem cego, do cego em João 9?
And this is what someone said.
E alguém disse o seguinte:
we know that God does not listen to sinners.
Nós sabemos que Deus não escuta pecadores.
He listens to the godly man who does his will.
Ele escuta os santos que fazem a sua vontade.
Now that seems to me to say something very important.
Eu creio que isto diz alguma coisa muito importante.
There is no point in telling an unconverted person that if he has a problem, all he has to do is to pray about it.
Realmente não faz sentido pedir ou dizer a um descrente que ele deve orar se ele tiver um problema.
What are you telling him to do?
O que é que você está pedindo para ele fazer?
You are telling him to talk to God.
Você está pedindo que ele procure a Deus, fale com Deus.
To have communion with God.
Você está pedindo que ele tenha comunhão com Deus.
But this man is unconverted.
Mas este homem é perdido.
He has never come to Christ.
Nunca se converteu, nunca veio a Cristo.
He has never come to the one mediator between God and man.
Ele nunca foi ao único mediador entre Deus e homem.
So you're telling him to bypass the mediator.
Você está pedindo que ele dê uma volta ao redor do mediador.
That he can bring all of his needs to God.
Você diz que ele pode trazer todas as necessidades diante de Deus.
He can pray to God without reference to Christ.
Ele pode orar a Deus sem se referir a Cristo.
But the sinner is cut off from God.
Mas o pecador está separado de Deus.
He's dead in his transgressions and sins.
Ele está morto nos seus delitos e pecados.
He has no spiritual life.
Ele não tem vida espiritual.
He and God are not talking to each other.
Ele e Deus não estão falando um com o outro.
They have no relationship.
Não tem relacionamento.
And the only way they can have a relationship is on God's terms.
E a única forma para haver um relacionamento tem que ser nas condições de Deus.
Paul says the Spirit helps us.
E Paulo diz então o Espírito nos ajuda.
Not because we deserve to
Não
be
porque
helped,
merecemos esta ajuda,
but because we become God's children.
Mas porque nós nos tornamos filhos de Deus.
Entirely by his grace.
Totalmente baseado na sua graça.
And he helps us to pray.
E ele então nos ajuda a orar.
Secondly, notice when he helps us.
E agora veja também em segundo lugar, quando é que ele nos ajuda?
In a sense, of course, he always helps us.
Em um sentido, ele sempre nos ajuda.
In all of our weakness.
Em todas as nossas fraquezas.
When we're facing temptation, for example.
Quando nós, por exemplo, estamos enfrentando uma tentação.
And unless the Spirit helps us, we could never pray at all.
A não ser que o Espírito nos ajudasse, nós nunca conseguiríamos orar.
It was the Spirit who brought us to conviction.
É o Espírito que nos trouxe à convicção.
It was the Spirit who brought us to conversion.
É o Espírito que nos trouxe à conversão.
And it is the Spirit who enables us to pray.
E é o Espírito que nos capacita a orar.
When we think of praying,
quando nós pensamos em oração,
we of course think of coming to the Father.
Nós sempre pensamos em ir ao Pai.
And then we think of coming through the Son.
E então pensamos em ir através do Filho.
But we often forget that the Spirit is also involved.
Mas nós sempre esquecemos que o Espírito está envolvido.
I want to show you one verse of Scripture that brings all three persons of the Godhead together in this.
E eu quero mostrar um verso na Bíblia onde põe a toda a Trindade nesta questão.
Ephesians chapter 2.
Efésios capítulo 2.
And verse 18.
E o verso é 18. Efésios 2, 18. E diz assim.
And Paul has been speaking about Christ.
Paulo está falando sobre Cristo aqui nesse contexto.
Now notice what he says.
2:18.
Uh-huh.
Então as Escrituras dizem o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
So we come to the Father.
Então nós vamos ao Pai.
We come through Christ.
Nós vamos através de Cristo.
And we come by the Spirit.
E nós vamos pelo Espírito.
All three persons are involved in our prayer.
As três pessoas envolvidas na nossa oração.
But Paul is more specific here.
Mas Paulo é mais específico aqui.
He says it's in our weakness.
Ele diz é na nossa fraqueza.
When we don't know what we ought to pray.
Quando nós não sabemos sobre o que orar.
We don't know what to pray for.
Nós não sabemos o que pedir.
We may be just sitting there.
Nós talvez estamos apenas sentados.
Or on our knees before God.
Ou talvez nos joelhos.
And a terrible situation has suddenly arisen.
E uma situação difícil aconteceu.
Or it's a problem that's been going on for years.
Ou talvez um problema que se arrasta por anos.
And we are at the end of our resources.
E nós já estamos no fim dos nossos recursos.
We simply don't know what to pray for.
Nós não sabemos como orar.
Then the Spirit helps us.
Então o Espírito ajuda.
Thirdly, notice how he helps.
Em terceiro lugar, note como ele ajuda.
And in verse 26, we have two words used.
Nós temos no verso 26 duas palavras usadas aqui.
First, he helps us.
Primeiro, ele nos ajuda.
And secondly, he intercedes.
E segundo é que ele intercede por
nós.
Now
let's look at the word helps first.
Primeiro, vamos olhar a palavra ajuda.
It's a very interesting word.
É uma palavra interessante.
There are six Greek words translated help in the New Testament.
Há seis palavras gregas traduzidas como ajuda no Novo Testamento.
And this particular one is a very long word.
E esta aqui em particular é uma muito comprida.
And it means something like this.
E quer dizer mais ou menos o seguinte:
to help a person,
ajudar uma pessoa,
by taking hold of something with them.
É segurar alguma coisa junto com ela.
Here is a very simple illustration.
Uma ilustração muito simples.
In Luke chapter 10.
Está em Lucas 10.
The episode concerning the death of Lazarus.
Ali está então aquele incidente da morte de Lázaro.
And Martha was very busy doing a lot of things in the home.
E Marta então está muito ocupada ali no seu trabalho.
And Mary was doing nothing except sitting at the feet of Jesus.
E Maria estava aos pés de Jesus, não fazendo nada em casa.
And Martha complained.
E então Marta reclama.
And he said, and she said, tell her to help me.
E ela diz a Jesus, diga a ela para me ajudar.
And that's the same word that Paul uses here.
E esta é a mesma palavra que Paulo usa aqui.
In other words, she was saying, look, I'm doing something.
Em outras palavras, ela diz, veja, eu estou fazendo alguma coisa.
I've got lots of things that I'm doing here.
Há muitas coisas que estou fazendo aqui.
But I need some help.
Mas eu preciso ajuda.
I need her to come and help me to do this.
Eu preciso que ela venha e me ajude a fazer isto.
Now that's the kind of word Paul is using.
Esse é o tipo da palavra, a palavra que Paulo usa aqui.
The Spirit helps us to pray.
O Espírito nos ajuda a orar.
The Spirit doesn't do our praying for us.
O Espírito não faz a nossa oração no nosso lugar.
We're not just to go into some kind of trance.
Nós não devemos apenas entrar aqui num tipo de transe.
and say, God will do it all for us.
Deus vai fazer tudo por nós.
God knows the situation.
Deus sabe a situação.
And the Spirit will do whatever praying is needed.
O Espírito vai fazer o que a oração que for precisa.
No, that's not the picture.
Este não é o quadro aqui.
The picture is of the Christian praying.
A questão aqui é o quadro é o cristão crente orando.
And the Spirit helping him.
E o Espírito ajudando.
And then the second word is intercede.
E a segunda palavra então é interceder.
He intercedes with groans that words cannot express.
Ele intercede com gemidos inexprimíveis.
Now this is a strange and difficult phrase.
Esta é uma frase estranha e difícil.
Who is doing the groaning here?
Quem é que está tendo estes gemidos aqui?
Well, scholars have come to very different opinions about that.
Os eruditos têm tido opiniões diferentes.
Dr. Martin Lloyd-Jones said it must be the Christian who is praying.
Lloyd-Jones disse que tem que ser o crente em oração.
He says it's inconceivable that it could be the Holy Spirit.
É inconcebível que esse gemido seja do Espírito.
On the other hand, William Hendrickson,
Noutra posição, William Hendricks,
a very well-known Bible expositor,
um grande expositor bíblico,
says exactly the opposite.
Fala completamente diferente.
Says it is the Holy Spirit who is doing the
groaning. Ele diz aqui é o Espírito Santo que está tendo esses gemidos.
I'm not sure that we need to take either side.
Eu não estou certo que precisamos decidir por uma desses dois lados.
I believe there is a sense that the Christian groans.
Eu creio que há lado, no sentido, há o gemido do crente.
We are in an agony of uncertainty.
Nós estamos na agonia da incerteza
and desire.
E desejos.
And the Spirit comes and helps
e então
us.
O Espírito vem e nos ajuda.
On the other hand, may it not be true that the Spirit is groaning.
E, mas também, de outro lado, pode ser que o Espírito não esteja gemendo.
Longing for God's will to be done.
Gemendo, pedindo e desejando a vontade de Deus.
And longing that our minds will be moved in that direction.
Que ele esteja gemendo para que a nossa mente seja levada na direção correta.
But I think this matter of groaning tells us something else.
Mas eu creio que esta questão de gemidos nos diz algo mais.
That we don't necessarily need words to pray.
Que nós não precisamos necessariamente de palavras na oração.
Sometimes we simply can't find the words to pray.
Muitas vezes nós simplesmente não encontramos as palavras
and
para orar.
Pass the case before God.
E nós simplesmente lançamos a questão diante de Deus.
We throw ourselves upon him.
Nós nos atiramos nele.
But again, let me say,
mas deixe-me dizer novamente.
That is not the principle for all of our praying.
Este não é o princípio para toda a nossa oração.
In the Old Testament, Israel is told this.
E no Novo Velho Testamento, Israel recebe a seguinte instrução.
Take words with you and return to the Lord.
Tome palavras consigo e então volte-se para Deus.
Don't just rely upon your emotions.
Não descanse apenas nas suas emoções.
Don't imagine that you're praying when you just think about praying.
Não pense que você está orando quando você está apenas pensando sobre a oração.
And the same in the New Testament.
E o mesmo é verdade no Novo Testamento.
When the disciples ask Jesus, Lord, teach us to pray.
Quando os discípulos pedem ao Senhor, a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar.
He didn't say, well, just sit down and think about praying.
Ele não disse a eles, bem, apenas sente-se e pense sobre a oração.
And the Holy Spirit will do the praying for you.
E o Espírito vai fazer a oração.
He said, no, these are the words you ought to pray.
Ele disse, não, aqui estão as palavras para a oração.
So when we don't know what to pray,
então quando nós não sabemos sobre o que orar,
the Spirit can give us the words,
o Espírito pode nos dar as palavras,
or he can join us in our groaning.
Ou ele pode se ajuntar aos nossos gemidos.
The important thing is that the desire of our heart is that God's will be done.
A coisa importante é que o desejo do nosso coração seja que a vontade de Deus seja feita.
And then just a couple of moments on one last thing.
E eu quero apenas tomar aqui mais um pouquinho de tempo para duas coisas.
Why does what the Spirit does help us?
Por que o que o Espírito faz nos ajuda?
We saw earlier that the only prayer God answers is prayer according to his will.
Nós vimos antes que a única oração que Deus responde é a oração segundo a sua vontade.
And that is when the Spirit helps us.
E aí está a situação quando o Espírito nos ajuda.
No wonder that prayer is effective.
Por isso não deve nos surpreender que esta oração é efetiva, eficaz.
Have you ever known this situation?
Você já conheceu uma situação semelhante a esta?
You suddenly have a burden to pray for somebody.
De repente você sente um peso de orar por alguém.
Haven't thought about that person for weeks.
Você não pensou sobre aquela pessoa por semanas.
Or months even.
Ou talvez meses.
And you feel constrained to pray.
E então você é impulsionado a orar.
And you don't know what to pray for.
E você não sabe o que pedir.
But you just commend them to God.
Mas você simplesmente entrega esta pessoa diante de Deus.
And sometimes later you meet them.
E depois, mais tarde, você encontra esta pessoa.
You ask them how they are.
E você pergunta como é que
they
ela está.
Tell you they're fine.
E eles dizem, ou ela diz, eu estou bem.
But they did have a great problem sometime previously.
Mas anteriormente ela passou por um problema difícil.
And God answered their problem.
E Deus então solucionou aquele problema.
You ask them when it was.
E você pergunta quando foi.
And they tell you.
E ela diz quando foi.
And then you remember that is exactly when you had that burden.
E você se recorda que o tempo ali é exatamente a hora quando você foi levado a orar por ela. Ali está de forma muito clara que o Espírito o capacitou a orar por ela.
There are other illustrations that I could give.
Há outras ilustrações que eu posso dar.
But we have less than a minute left.
Mas nós temos apenas um minuto aqui agora.
So let me just remind you of this great principle.
Mas deixe-me apenas então recordar mais uma vez este grande princípio.
The Holy Spirit enables us to pray according to the will of God.
O Espírito Santo nos capacita a orar de acordo com a vontade de Deus.
What a marvelous ministry that is.
Que ministério maravilhoso é este.
And what a great encouragement it should be to us.
E que grande encorajamento isto é para nós.
May God bless His word to each one of us today.
Que Deus possa abençoar hoje a sua palavra em cada um de nós.
For His name's sake.
Para a causa do seu próprio nome.
Amém.
Nome. Amém.